Olá, Adriana.
Bom dia, Brenda. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Hoje o nosso assunto é neurodivergência. Vamos entender melhor o que, que é isso, né? Como é que a gente acolhe também as diversas formas de neurodivergência que nós temos, né?
Sim, Brenda. É importante realmente a gente começar na explicação do que é o termo, né, neurodivergente. E esse termo ele foi criado para a gente falar de pessoas que têm um funcionamento neurológico diferente do que é considerado padrão, que são os neurotípicos. Então, são crianças, são pessoas, crianças e adultos, que apresentam uma forma de processar, e isso afeta com certeza o seu comportamento, diferente. Então, isso inclui crianças e adultos que têm o TDAH, que é o déficit de atenção e hiperatividade, que tem o TEA, que é o do espectro autista, que tem o transtorno opositor desafiador, o famoso TOD, ou dislexia, dentre outros transtornos.
Acho que é algo muito importante para a gente ressaltar, né, Adriana, que neurodivergência não é doença, né?
Com toda certeza, Brenda, que bom que você falou isso aí. Porque realmente a gente está falando de uma diferença neurológica. Então, assim, para a gente ter uma ideia, né? Por exemplo, vamos pegar duas crianças dentro de uma sala de aula. Uma aprende ouvindo, outra precisa desenhar para entender. Uma consegue se concentrar com mais barulho que tem em sala de aula. E a outra se desorganiza, perde a atenção só de ouvir um mosquitinho passar, o lápis do coleguinha cair no chão. As duas crianças que eu cito são inteligentes, só que elas funcionam de maneira diferente. Então, a psicologia moderna e todos os estudos que estão sendo feitos, né, têm reconhecido isso, essa diferença, né, e buscado formas mais humanas da gente acompanhar essas crianças. Então, quando a gente fala de uma criança ou de um adulto que é neurodivergente, por exemplo, que tem o TDAH, muita gente agora já conhece, já está familiarizada com esse termo, é uma pessoa que se distrai facilmente, que esquece as tarefas simples, ou então parece que é acelerada demais, mas também é uma pessoa que pode apresentar uma criatividade surpreendente, uma intuição afiada. Então, são formas diferentes que a pessoa tem de entender o mundo e também se manifestar nele.
Acho que entender essa questão da neurodiversidade mesmo, né? É muito importante para a gente promover a inclusão e também por respeitar mesmo todas essas formas de funcionamento cerebral que você trouxe aqui, que é isso, a cabeça de cada um funciona de um jeito. E como é que os pais percebem se os filhos estão dentro desse perfil?
Olha, os sinais eles aparecem normalmente muito cedo, desde pequenininhos, né? Mas muitas vezes acaba passando despercebido porque eles podem ser confundidos com birra, com timidez ou até mesmo preguiça. Então, a gente pega uma criança, por exemplo, que tem o transtorno opositor desafiador, que é o TOD. Essa criança, ela vai desafiar regras, ela vai se recusar a seguir instruções, ela vai se irritar com facilidade. E aí, muitas vezes, ela está expressando uma grande dificuldade interna de regulação emocional. Mas sim, uma criança de 3 anos de idade pode apresentar todas essas características, né? Ou então uma criança do espectro autista, ela pode não olhar nos olhos, ela evitar contato físico, ela repetir frases ou movimentos, ou então tá muito apegada na rotina. Então realmente é muito difícil, Brenda, os pais identificarem, mas normalmente existe um padrão. A criança vai se desenvolvendo e essas características, elas acabam permanecendo. Então, é preciso, né, que os pais, educadores, estejam atentos, né, quando esses comportamentos eles persistem e, principalmente, acabam prejudicando ou o convívio social ou o aprendizado.
Isso que você trouxe, né? Que tem gente que confunde com birra ou com, ah, é mal educado, mal comportado. É, essa criança não aprende. E, de repente, ela aprende de outra maneira. E a gente vê muitos casos de diagnóstico tardio, né? Que as pessoas só começaram a entender melhor. Nossa, eu era diferente porque eu aprendi é diferente, né? A minha cabeça funciona de outro jeito. E só entendem isso depois de adultos. Mas quando os pais estão preparados para realmente entender essa perspectiva diferente, as dificuldades que cada pessoa neurodivergente pode ter, esse sufoco que muitos que cresceram sem saber o que tinham, né? Como é que funciona a minha cabeça? Ah, eu tenho TDAH. Ah, por isso que na escola eu era assim, por isso que no trabalho eu sou assim. Ah, a minha neurodivergência é o TOD, então por isso que eu acho dessa maneira. E hoje essas pessoas estão se entendendo, mas quanto mais informação, esse entendimento mais precoce, menos dificuldade essa pessoa vai enfrentar ao longo da vida. Né?
Com certeza, Brenda. E realmente a gente precisa falar muito, porque sim, ainda infelizmente tem muito preconceito por aí. Tem muita gente falando, ah, isso aí é frescura. Na minha época isso não existia, né? Meu psicólogo é Deus. Gente, Deus é muito bom, mas Deus está na área da espiritualidade, o psicólogo é para outra coisa, né? Ou então que fala assim, ah, não, isso daí com o tempo passa. Mas o que passa na verdade é o tempo da gente estar intervindo com maior leveza. E muitos adolescentes, Brenda, e até adultos, viu, chegam hoje no consultório com esse histórico aí de sofrimento escolar, de baixa autoestima, crises de ansiedade. E quando a gente vai investigar, a gente acaba descobrindo que essas pessoas eram sim, são sim, neurodivergentes desde pequenininho, mas que nunca foram reconhecidos. Então, um diagnóstico, e tem pai que tem medo do diagnóstico, viu? Muitos. E aí eu quero dizer para esses pais, diagnóstico não é sentença. Na verdade, o diagnóstico é uma chave que abre as portas para cuidar direitinho, para olhar para aquele indivíduo da maneira como ele merece e precisa ser visto, para ser estimulado da maneira adequada, para que isso futuramente não repercuta em prejuízos, seja nas relações, seja na autoestima, seja no aprendizado, né? Então, a gente precisa observar sem rotular e acolher sem negar o que está acontecendo.
Adriana, para a gente encerrar nosso papo, você falou aí, né, que os pais devem estar preparados para combater até esse preconceito e para lidar com essas dificuldades que os filhos podem ter por pensar diferente, por agir de uma maneira que não está ali dentro do que é considerado normal, padrão, enfim. Como é que os pais devem agir, então, quando eles começam a identificar que realmente, olha, meu filho, acho que ele aprende de um jeito diferente. Ah, eu acho que ele tem uma dificuldade maior nesse aspecto. Quem eu procuro? Como é que eu faço? E como é que eu lido também? Essa frase que você trouxe é importantíssima, né? Que diagnóstico não é sentença. Então, recebi ali o diagnóstico do meu filho, né? Como é que eu devo lidar com isso a partir de então? Antes de ter esse diagnóstico, né? Como resolver isso? Como solucionar esse mistério, né? Então, quais os profissionais que a gente deve buscar? E depois que esse diagnóstico é feito?
Olha, inicialmente você pode estar procurando o auxílio, né, uma consulta com um neurologista, se for uma criança, um especialista, né, um neuropediatra. Você pode estar procurando um psicólogo, se for na área do comportamento. Você pode estar procurando um pedagogo, né, um psicopedagogo que vai estar avaliando também essa criança. E sim, se você já tem muitos indícios, já buscar a avaliação. Um neuropsicólogo é esse indivíduo que poderá fazer um laudo, uma avaliação, né, do que a gente encontra. E existe legislação, inclusive, Brenda, e nossos ouvintes precisam saber disso, né? Uma legislação que protege, que traz adaptações, adequações para que essa criança, esse adolescente possa de fato ter mais oportunidades para se desenvolver. E a gente tem que lembrar, Brenda, que a neurodivergência ela vai ensinar sobre a riqueza das diferenças. Nem toda criança precisa ser falante, rápida ou organizada. Às vezes ela só vê o mundo por lentes que os adultos ainda não aprenderam a enxergar. E o nosso papel como pais, professores, profissionais, é a gente, afinal, olhar, abrir o espaço para escuta e garantir que cada criança possa ser quem ela é, sem medo de não caber em lugar nenhum. E se houver dúvida, é isso que eu dizia, procure um psicólogo, converse lá na escola, permita-se conhecer mais sobre seu filho, porque entender é o primeiro passo para a gente amar melhor. Não apontar, mas sim acolher, entender e, se preciso e possível for, encaminhar para profissionais que possam auxiliar nesse processo.
É isso, acolher a neurodivergência é valorizar mesmo a diversidade, entender que cada um é diferente, que cada um tem talentos que vão aflorar de maneiras diferentes também e que isso não afeta em nada a. Não a habilidade, né, de cada um, mas não afeta em nada o desenvolvimento. Se ele for realmente identificado precocemente, se for acompanhado por especialistas, a vida dessa pessoa, que poderia ser muito complicada, se torna muito mais fácil de quem está em volta também, né? Porque se o filho sofre, o pai sofre, todo mundo sofre junto, né, Adriana?
Verdade, Brenda. E olha, fica aqui o meu depoimento para os ouvintes. Quando os pais buscam ajuda, auxílio, coisas maravilhosas acontecem, porque nós temos dentro desse grupo dos neurodivergentes gênios, pessoas inteligentíssimas, com muita criatividade. E muitas vezes, por não serem compreendidas, essas pessoas nem conseguem se apossar dessas características maravilhosas que ela tem. E o mundo precisa, sim, o mundo precisa do trabalho, o mundo precisa da pesquisa, mas o mundo também precisa da arte. Então, que bom que haja essa pluralidade e isso cabe em todos os espaços. Então, vamos abraçar os nossos neurodivergentes, buscar entendermos as diferenças e incentivá-las, porque com certeza quem ganha é a sociedade.
Recado tá dado. Obrigada, Adriana. Até semana que vem.
Até, Brenda, uma excelente semana para todos nós.